Panorama Agrícola para 10 de abril de 2026, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 10 de abril, sexta-feira, de lua minguante. Um abraço do Mauro Moyer e do Eduardo Maia. O ditado do dia é: difícil é ganhar um amigo em uma hora, fácil é ofendê-lo em um minuto. Nesta sexta-feira você acompanha aqui no Panorama Agrícola informações sobre o milho Catarina, base para uma produção sustentável no município de Rio Rufino, na Serra Catarinense.
Dica do dia.
Irrigação da bananeira em Santa Catarina. Apesar da precipitação anual satisfatória na região, sistemas de irrigação nos bananais são uma opção de tecnologia disponível aos bananicultores. Folder técnico da Epagre sobre esse assunto está disponível no site da Epagre. Irrigação da bananeira em Santa Catarina.
É hora das notícias.
Divulgando para você, amigo ouvinte, o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, que acontece no Centro-Sul, em Florianópolis, de 13 a 16 de maio. Vamos falar hoje sobre os minicursos disponíveis no Combrap, que você pode acessar em combrap.com.br. Combrap de Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura. Minicursos programados para o dia 14 de maio. Produção de própolis em escala comercial. Como realizar o comportamento higiênico e fazer o monitoramento do pequeno besouro das colmeias e do índice de varroa. Como calcular os custos de produção de mel. Produção de hidromel. Produção de abelhas rainhas para mandaçaia. Vistoria sanitária em apiários e meliponários. Produção de rainhas e realeiras em pequena escala. E alimentação e manejo de preparação das colmeias para polinização assistida ou para o aluguel. Esses os minicursos do Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura do dia 14 de maio. Agora, os minicursos disponíveis para inscrição dia 15 de maio. Produção de destilados à base de mel. Produção de rainhas, princesas e realeiras pelo método de transferência de larvas. Melhoramento genético de abelhas Apis mellifera. Como elaborar os atrativos para abelhas sem ferrão, preparar iscas e ser autorizado para a utilização. Uso de mídias sociais na divulgação da atividade e seus produtos. Como dividir colônias de abelhas nativas. Produção de mel cremoso. Produção de caixas para abelhas sem ferrão. E diferentes métodos de introdução de rainhas, princesas e realeiras. Esses os minicursos do dia 15 de maio do Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura este ano, 13 a 16 de maio, em Florianópolis.
Vamos agora viajar por Santa Catarina.
No Viajando por Santa Catarina de hoje, a jornalista Eunir Malgarese fala sobre o milho Catarina. Como essa variedade de polinização aberta de milho é a base para a autossuficiência no campo, numa propriedade rural em Rio Rufino. Acompanhe.
Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Imagine uma propriedade onde se produz quase tudo o que a família consome. Essa propriedade existe e fica aqui no interior do município de Rio Rufino. São os agricultores Haroldo e Zeli Lorenzetti. Aqui comigo está a agricultora Zeli e ela vai contar para a gente um pouco sobre essa produção que é feita com tanta qualidade, com tanto capricho para abastecer o consumo da família.
Eu me chamo Zeli Piuco Lorenzetti. E hoje nós tivemos a honra de receber o pessoal da Epagre aqui para fazer essa reportagem. Então, nós gostaríamos de começar pelo milho, que estamos plantando milho Catarina, que com esse é a base de tudo, que a gente produz o leite, o queijo, os ovos das galinhas caipira que nós temos, também tem a carne da galinha, tem a carne de gado que a gente também não compra, tem a de porco, tem a banha, tem o leite, tem a manteiga, tem a puína, tem a coalhada, temos o feijão que a gente planta, as frutas que a gente faz, os doces, as conservas, a massa de tomate, que as coisas que a gente planta na terra, batata, cebola, a gente usa o esterco também do gado, que pode ser bem aproveitado, que o milho ele é de uma ótima qualidade, os bichos comem bem, produz bastante. E aí tem a batatinha, tem o limão, eu faço sabão também caseiro, tem o kiwi, tem o figo, temos a cebola, o chuchu, as sementes que eu preservo, guardo há anos, as sementes dos feijão de vagem, que tinha uma aí que tenho que faz mais de 60 anos que a minha mãe tinha quando nós morávamos no Rio Linguiça, no município de Urubici, o feijão de vagem de metro. Então esse eu sempre planto todo ano e colho e guardo, tiro todo ano a semente para mim não perder a semente. E a gente produz quase tudo, aí a gente só compra sal, arroz, o café e o trigo. O mais a gente produz tudo. Aí a gente tem mais verdura, que já acabou, já é uma época que já temos no final da safra. Mas a gente produz de tudo aqui. Tomate, faz a massa, faz o molho. Nós também fizemos pão de milho, fizemos bolo de milho. Nós produzimos tudo que a gente consome, praticamente é nós que plantemos.
E a importância para uma família, uma pequena propriedade rural como vocês, ter esse cuidado na produção e não ficar dependente dos mercados, comprar tudo fora?
É isso aí, né? A gente daí sabe o que, que a gente está consumindo, o que, que a gente está comendo, o que é que você colocou na terra para produzir a batata, a cebola, as verduras, as frutas, o tomate. Aí a gente tem consciência e sabe que a gente produz mais orgânico do que colocar muita coisa assim, é bem químico, pouquinha coisa química, às vezes que a gente coloca, é muito difícil passar. A batatinha tem que passar, porque senão dá a pinta, ela não produz, mas a gente passa uma vez, duas só. E no mais é tudo assim, daí a gente coloca esterco, ela produz bem, e as outras coisas tudo a gente produz aí para... Tem a uva, esse ano não deu muito por causa que deu a pedra, mas ainda consegui fazer um suco, melancia... couve, tomate, abobrinha, pepino, essas coisas, repolho, couve-flor, brócolis, já acabou agora. Mas agora já está na hora de a gente começar a plantar de novo.
E você tem vaca de leite aqui?
Temos umas 14, 15 aí. Agora, no momento, temos só com 6 dando leite, mas as outras já estão começando a encher o úbere e logo elas estão de cria. Daí eu vou fazer o queijo. Aí esse eu vendo pro pessoal aí, que inclusive o pessoal conhece já os meus queijos e gosta muito, que são os queijos gordos, colonial, e eu faço e vendo mesmo.
E agora vocês plantam o milho VPA, essa variedade da Epagre, para produzir a silagem, para dar para as vacas, e essas vacas vão produzir leite. Você notou alguma diferença?
Ah, o leite é bem gordo, o leite é um leite que ele tem... Eu tenho os que nós vendíamos antes, agora nós paremos. Nós temos a gordura do leite nos testes lá que foi feito da firma em laboratório, 5% de gordura. Até os veterinários que nós fizemos acompanhamento aqui desse curso aí, da holandês, eles disseram que nós tínhamos que receber mais o litro do leite, por causa que é um leite gordo que é melhor para fazer o leite em pó. Mas isso para o produtor não existe, é todo mundo em preço só e pronto.
Zeli, uma propriedade aqui no interior do município de Rio Rufino. E é possível conhecer a sua propriedade? Quem se interessou por tudo isso que você falou? É possível vir aqui conhecer a propriedade?
É possível, sim. Aqui tem a casinha de campo que se chama Labela Polenta. A gente é da minha filha. Ela aluga e o pessoal vem passar aqui sempre com a gente. Quem vem não quer voltar mais embora. Teve gente que veio uma semana, depois alugou por um mês e depois veio de muda para Rio Rufino. Gosto muito, diz que é muito bom. Tem lá os comentários lá no site.
Então o pessoal já pode avaliar lá e ver a avaliação dos turistas, do pessoal que passa por aqui, que todo mundo gosta.
Parabéns, Eli, por esse belo trabalho feito aqui na propriedade, essa dedicação com tanto amor em tudo que você faz.
Obrigada.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.